Conceito.
Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Armer.
E eu sou o Jean.
E hoje a gente vai falar sobre os nossos raps musicais. A gente viu que vocês marcaram a gente em vários... vários finais de ano aí, né, da plataforma de streaming que vocês usam. A gente ficou super feliz com isso. Então a gente vai compartilhar um pouco da nossa com vocês, pra vocês saberem o que tocou por aqui nos fones desses três LGBTs que vos falam. Além disso, o Jean também foi no Primavera Sound. A gente vai falar um pouquinho disso, porque ele viu Carly Rae Jepsen ao vivo, a nossa fada do pop. Mas antes da gente chegar no que importa, vamos aqui pedir pra vocês, como sempre, seguirem o Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque o Farofa Conceito também tá lá agora. Então você consegue ver os nossos rostinhos, caso você queira assistir ao episódio, né, e não só escutar. Você também pode adicionar as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming preferida, se ele for o Spotify, Apple Music ou a Deezer, não tem Tidal. A playlist que você tem que procurar é pela New Music Friday, porque a gente atualiza essa playlist semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na nossa pauta dos episódios, pra você já vir aqui sabendo do que a gente vai falar e conseguindo mandar sua opinião pra gente também, né? Aí fica mais legal, você sabe do que a gente tá falando. Enfim, meninos, tem algum recado? Contem aí pro pessoal.
Alguém usa Tidal? Tipo, alguém que vocês conhecem ativamente usa Tidal?
Ah, sim. Uhum.
Eu então tenho pouquíssimas pessoas que usam, mas
e falam
são bem restritas. É, todo mundo que usa fala muito bem.
Não, é porque, de fato, muito assim, bem. Eu tava pensando, ninguém que eu conheço, assim, próximo usa. Mas tudo bem, era só de curiosidade, era só uma pesquisa aqui de Bop. Mas eu tenho um recado rápido. É, eu assisti essa semana aquela minissérie que algumas pessoas falaram, não foram muitas, mas quem falou, falou muito bem. E falou bem com razão, que chama Bodies, ou Corpos, que saiu na Netflix, que é uma minissérie policial, barra de suspense, com uma pitadinha ali de ficção científica. Descobri que é baseada num quadrinho, mas assim, realmente entregou altíssima qualidade, prendido início ao fim. 8 episódios de uma horinha, e é minissérie, né? Então não tem risco, chances de ficar se prolongando, a não ser que façam a la Big Little Lies, enfim, e vire uma salada. Mas a princípio não era pra isso acontecer. E enfim, rapidamente aqui, recomendo muitíssimo.
Tá bom.
Tá.
Muito bom.
Perfeito. Bom saber disso. Eu fui no Primavera Sound, vou falar disso no momento que tiver que ser falado. E acho que não tenho recados essa semana. Eu vi que tá rolando a CCXP agora. E eu fiquei feliz que o destaque na mídia tá sendo muito grande para produções nacionais. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz que saiu o primeiro trailer de Chico Bento, que é uma coisa que super me atingiu e me impactou. Eu vi sobre a nova temporada de Os Outros, da Globoplay. Eu vi sobre filme da Tata Werneck, com a Ingrid Guimarães, que você comentou, que saiu coisa na CCXP também. E o que mais? Ah, de Cidade de Deus, que a HBO Max vai estar também produzindo uma série. E saiu tudo lá na CCXP. E eu gostei disso, que tá tendo esse destaque pra coisas brasileiras. Ah, outra coisa, As Five também vai ter nova temporada. Então
que
eu acho bem legal. É. Tipo, querendo ou não, a gente espera que na CCXP tenha muita coisa de fora, né? Só aquilo. E não, essas coisas são super relevantes pro mercado nacional e estão rolando lá.
É que assim, bem, eu fui na CCXP, eu fui naquela Spoiler Night que é só pra convidado e cada dia tem um grande painel, basicamente. E o painel que teve da Globo, do Globoplay, realmente tiveram muitos lançamentos, claro, nacionais. E aí nas outras também tiveram algumas menções. Talvez ainda assim seja o ano com maior relevância nacional, mas proporcionalmente é baixo. Tipo, não é assim, a grande maioria dos
dá
outros
pra
painéis...
aumentar.
Tipo, dá pra aumentar, sim. Dá pra crescer.
Ah, sim.
Mas...
maravilhoso.
É muito legal que até, tipo, os três maiores estandes esse ano não são dos principais estúdios. Então, na verdade, um deles é Warner barra HBO Max, o outro é do Prime Video e outro é do Globo, e com o Globoplay. Então, tipo, Disney e Paramount têm estandes, até Universal, porém bem menores. E Turma da Mônica tem um estande bem legal. Então, acho que é por isso que também tem a questão de Chico Bento, enfim.
Então, é porque vai ter Turma da Mônica jovem também, que eles saíram coisa.
Uhum. Então, é isso. É bom, mas ainda pode ser melhor. Não vamos aqui...
não vamos deitar, não. Não tô satisfeito, quero ainda mais. Inclusive, eu fui ver um filme, não foi nacional. Eu fui assistir Napoleão, que tá em cartaz agora nos cinemas, né? Com aquele cara... como é que é o nome dele, gente?
Joaquin Phoenix?
Ele mesmo. Puta filme sem brilho do caralho. Nossa, gente. Duas estrelas, assim, fácil, fácil, fácil. Acho que, assim, a pessoa que mais se destaca talvez seja aquela outra atriz que contracena com ele, assim, que é a esposa dele no filme. Mas não achei brilhante. Mas é ok, assim, é legal. Tipo, é um filme legal, mas não achei... Sei lá.
O Gio teria muitas dificuldades com esse filme, porque ele tem 2 horas
com
e 40,
certeza.
Certo? No cinema?
É,
gente,
2 horas
eu
e
acho
46.
Que eu me diverti muito mais nas aulas de história, que são polêmicas pra muitas pessoas, do que eu assistindo esse filme teria, porque... Ele tem todos os jeitos e trejeitos de um filme parado, ainda que é o Joaquin Phoenix, que tipo, já é um ator que faz esse tipo de filme. Então eu acho que realmente ia ser difícil pra mim. Mas isso é um gosto pessoal meu, não posso te falar sobre o filme, porque até porque eu nem vi. E acho que não vou... Mentira, acho que vou ver sim. Acho que vou.
Vai, porque deve concorrer a alguma coisa, talvez de ator, assim.
É. Não, é, e eu gosto do tema, adoro história, adoro essas coisas. Mas sim, vai ser um filme difícil, eu prevejo dificuldades.
E eu preciso dizer uma info. Eu queria muito assistir o filme no cinema, até que eu descobri uma informação que eu fiquei... A versão que foi pro cinema por conta do Oscar, mas o filme foi cortado pro cinema. O filme completo, que vai sair depois, parece que acho na Apple TV Plus, vai ter 4 horas de duração. E aí...
Não, mas aí não dá. Aí
ainda
não.
Bem que eu vi no cinema, né? Que aí eu posso pular o que eu já sei e só ir nas inéditas. Ainda bem.
Porque falaram... Uma das críticas que eu vi, que parece que foi uma pessoa que assistiu os dois... Acho que nem foi aqui, acho que foi lá fora. Falou que o filme do cinema é quase que uma colcha de retalhos perante ao filme completo. E aí eu falei, não, eu não vou assistir esse filme 2 vezes. Eu vou direto pra versão do streaming, está tudo bem. Mas assim... Sei lá. Acho que temos muito a dizer,
não,
porém acho que o silêncio já é suficiente,
gente,
né? A respeito disso. Não.
Você vai ver 4 horas de filme? Você vai mesmo ver?
Talvez, amigo, eu já gastei meu tempo, assim, com outras coisas tão piores.
Não, eu não acho nem que... Não tô nem dizendo se é ruim ou bom, assim. Não cabe a mim, nesse momento, dizer. Eu digo o fato de ser 4 horas e 20 minutos, assim.
A gente divide.
Uma temporada de The Crown?
A gente consegue parcelar.
É, divide. Eu não veria inteiro, não, numa sentada só. Mas eu acho que, tipo, não sei se perde tanto, assim. Eu acho que ele conta os pontos principais da história ali de Napoleão muito bem. Então, a menos que você seja muito fã do Napoleão, não acho que
seja
necessário.
Já foi suficiente?
Foi, pra mim foi bem suficiente. Mostra aquela batalha da Rússia, aí
mostra
tipo, os exílios.
Os portugueses fugindo.
Isso não mostra, talvez na versão de 4... Talvez na versão de 4 horas tenha algum português ali pra fugir dele, mas de resto...
Essa parte é icônica, né, Dom João vindo pro Brasil.
É que eu acho que... Eu acho que é um retrato interessante, porque não são só as batalhas de Napoleão, mas é muito sobre a vida pessoal dele, cartas que ele mandava pra esposa e, tipo, ela traindo ele. É uma coisa meio... É um pouco mais pessoal, e eu acho que isso é um ponto positivo. Mas ainda assim, fica... fica xoxo, sabe? Fica meio insosso, no fim. Não é um filme que anima.
Tá bom.
Infelizmente.
É.
Talvez por ser uma história real. Mas é que assim, né? Tem histórias e histórias, né? Enfim, eu não vou reclamar com... Vou fazer o quê, né? Se Napoleão tem essa história, eu tenho que aceitar,
mas
né?
Mas é um filme estadunidense sobre a história francesa, é isso mesmo. Porque isso também, esse recorte é válido aqui da gente pensar, né?
Eu acho que sim. Isso é uma crítica ferrenhaça que eu tenho ao filme. Foi a podridão com a qual eles retratam franceses. Tipo assim, não tem um sotaque, não tem um cuidado com nada.
Jura?
Tipo assim, eles falam inglês como se falar inglês,
nada.
Sabe? Tipo, como se absolutamente nada. E aí tem uma cena, tem um czar russo lá, que esqueci o nome dele, que também fala inglês como se nada. Tipo assim, eles não tiveram o menor cuidado com regionalizações, ambientações. Menos
então...
quando o cara da Áustria fala alemão com outro cara da Áustria. Aí sim. Mas juro, Joaquin Phoenix... Tá brincando com um cachorro numa cena coadjuvante? Fala um francesinho, solta ali alguma coisa pro cão. Não precisa falar inglês. Eles falam inglês e não tem um sotaque, não tem um nada. É inglês. Tipo, ridículo. Isso eu achei
então,
ridículo.
Deveria ser um filme francês. Tipo, é isso que eu fico pensando, sabe?
Sim,
talvez,
sim, total.
Né? Eles contando a própria história. Mas tudo bem. Os Estados Unidos faz isso, a gente já está acostumado, não é mesmo?
Eu não assisti, mas eu quero aqui já falar, porque eu quero assistir, eu vou tentar assistir essa semana, e eu acho que é um filme que não vai ficar em cartaz por muito tempo, porque dezembro tem bastante lançamento, que é O Segredo do Universo por Aristóteles e Dante. É um filme de viadinho, adolescente, de biba, e falaram muito bem, assim, falaram que é um filme muito fofo. Eu li o livro. Inclusive, o livro tem uma continuação. Não li a continuação, porque eu queria relembrar o primeiro assistindo o filme. Mas eu tive uma semana do cacete, e então eu vou tentar ver nessa próxima semana. E recomendo, porque assim, já tem, tipo, pouquíssimos horários no cinema. Então, gente, né, apoiem...
Apoiem os gays, LGBT. Apoiem os gays.
É isso.
Eu vou assistir esse filme também. Já tá decidido.
Eu também.
Já tá decidido. Ótimo. Podemos ir pro primeiro quadro?
Sim.
Bora.
Então, vamos subir no nosso cavalo branco e ir para o...
Você não pode dormir sem saber.
A gente entra agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional para você ficar bem informadinho. E essa aqui é do entretenimento mundial, mas também do nacional, porque na CCXP a Florence Pugh recebeu uma pulseira da amizade na cabeça dela enquanto ela estava divulgando algum trabalho que eu não sei o qual é, mas tem o vídeo aqui e eu achei isso assim de um desrespeito, mas ela também teve uma classe de simplesmente não reagir de uma forma ruim. Ela só tipo percebeu que jogaram uma coisa nela e seguiu o jogo. Mas, gente, não faz isso, né? Pelo amor de Deus. Eu entendo que é o amor, você quer dar alguma coisa pra pessoa, mas não faz isso.
Não,
galera,
joga.
É muito sem noção, né? Eu fico chocado. O pessoal é tonto. Tipo, gente, enfim.
Tonto.
Minha notícia é sobre o entretenimento natalino, né? Mariah Carey realmente, em 2023, encontrou competição, né? Foi ebulição global, descongelou outro clássico do Natal que não foi só o dela. No caso, um que tava ainda mais embaixo nas profundezas, que foi Rockin' Around the Christmas Tree, que deve chegar ao topo da Billboard nessa semana. Porra, Mariah, vai ter que dar um jeito aí. Vai conversar com os emissores de gases, liga pra Taylor Swift, porque isso não pode acontecer em 2024, hein? Queremos supremacia aqui, supremacy.
Mas eu acho que a Mariah... É bom que já tira isso da frente logo, que daí a Mariah tem mais 3 semanas, né, pra conseguir atingir o topo. Então, assim, nem todas as esperanças foram perdidas, né? Outra aqui que tá bem esperançosa do perdão foi a Sabrina Carpenter, porque ela falou da controvérsia que teve, né, do clipe de Feather que ela gravou numa igreja católica, tá dando todo um rebuliço lá, porque... Gente, ela nem faz barbaridades na igreja, mas enfim, ela... Acho que decora o altar e não pode. Mas, o mais importante aqui é a declaração dela. Abre aspas. Tivemos aprovação prévia e Jesus também era carpinteiro. Carpenter.
Cara, aí ela deu um passo na carreira dela que ela realmente se mostrou como a fodona. Porque não é só sobre ser artista, né? É sobre ter senso de humor e saber ler a situação e tirar o melhor dela. E a Sabrina Carpenter é mestre nisso. A Madonna estava numa apresentação e ela se emocionou ao falar sobre vítimas do vírus HIV. E ela disse, né? Abriu aspas dizendo, já perdi muitos amigos por causa disso. E acho muito legal a homenagem que ela tá fazendo agora na é Celebration Tour, né? O nome
isso.
Da turnê.
Uhum.
Tô muito animado pra essa turnê vir pro Brasil. E eu amo a Madonna. Acho ela essencial pra todas as causas que ela atua.
Ela é excelente, né? Ela é excelente. Gente, a Taylor Swift se tornou a primeira artista viva a colocar 5 álbuns no top 10 da Billboard 200. O recorde é relevante porque a única pessoa que fez isso antes dela foi o Prince, só que ele já tinha morrido, né? Foi em 2016, quando a Demi Lovato postou aquele story R.I.P. Prince.
Icônica.
Lembra? Que ela tava...
Mesopotâmica.
Ela tava
Napoleônica. Frente do seu tempo.
Ela num iate, assim, R.I.P. Prince.
E ali entrou pra história.
Ali ela entrou pra história e ele entrou pro top 10 com 5 álbuns, né? Porque se não fosse essa divulgação de Demi Lovato, ele provavelmente não teria conseguido. No caso, Taylor Swift está ocupando a posição de número 1 com o 1989 Taylor's Version, número 3 com Midnights, número 5 com Folklore, número 6 com Lover e número 10 com Speak Now Taylor's Version. Taylor, eu não tô vendo aqui o Red. Acho que é porque o Speak Now é mais especial mesmo. Enfim.
Mas por que tem todos, assim, tipo, tão altos do nada? Será que ela fez saldão de Black Friday no site dela e vendeu os álbuns mais baratos?
Eu acho que não. Eu acho que é o momento, assim, a coisa do tipo, encerrei a turnê, fui a mais ouvida do mundo. Me mamem, assim, desse jeito.
Ai, gente. A Dua Lipa terminou o namoro aqui que o veículo está dizendo curtíssimo, né? Com um cineasta francês que era 14 anos mais velho que ela e que achava que ela trabalhava muito. O namoro
eu
curtíssimo.
Acho que ela trabalha é pouco.
Faz o namoro curtíssimo tinha 10 meses, tá? Não foi tipo... Gente, tem casamentos de famosos que duram muito menos do que isso, mas tudo bem.
Fato, não foi curtíssimo. Gente, mas juro, Dua Lipa... Bom, ela não parece que... Ela parece que curte a vida bem. Achei interessante isso. Dua realmente sabe Dua o Lipa. Que mostra pra nós. Exato. Lipa.
Ó, a Nicki Minaj revelou que ela chegou a produzir um outro álbum enquanto ela trabalhava no Pink Friday 2. Então, não sei, será que vem outro álbum coladinho aí? O que isso quer dizer, né? Será que é um álbum duplo? Será que é um side B? Não sei, talvez ela não lance nada mesmo, mas é isso. Em breve chega o Pink Friday 2, eu acho que daqui a algumas semanas, e a gente pode ouvir e saber o que vai ser dessa era throwback da Nicki.
Alguma coisa aconteceu, agora que você entrou no mundinho do rap, eu vou aproveitar pra dar essa notícia. Alguma coisa aconteceu, o Eminem tá há 4 anos sem lançar nada, nenhum álbum de estúdio. E ontem, no dia 2 de dezembro, ele fez 27,8 milhões de streams. Ele teve 8 músicas com mais de 1 milhão de plays diários, 6 entraram no top 200 do Spotify Global. E ninguém tá entendendo muito bem, assim, porque ele ficou acima de... Kanye West, Lana Del Rey, Olivia Rodrigo, SZA, tipo, gente que tá lançando música e ele não fez absolutamente nada, sei lá, esquisito.
É, eu acho engraçado isso acontecer bem na época do momento da Mariah Carey, né? Tipo, a ascensão dela nos charts é o momento dela, todo mundo sabe que a ceia é ela quem faz. E aí o Eminem começa a subir, não sei. Why are you so obsessed with me, Eminem? Não sei.
Pois é.
Gente, notícias inúteis. Um astro de reality lança livro polêmico em que revela orgias frequentes com até 25 mulheres. Porém, quando era casado, só fazia homenagem.
Ai, que tudo, hein? Nossa, que vida sexual ativa. Eita.
Pois
que
é.
Que fôlego. Vocês têm mais notícia pra dar ou a gente pode...
Ah, eu tenho uma só, assim. A Billie Eilish revelou aí que ela já tá trabalhando no próximo álbum e deixou vazar alguns segundos de uma nova música. Mas é só isso mesmo. Então acho que a gente pode passar pro próximo quadro.
A música era Funk Rave. Vambora!
Giro da semana!
Esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado aí dos principais lançamentos e novidades, porque hoje, realmente, aqui a gente não vai debater de nenhum lançamento musical, a gente vai mencionar vários deles, mas a gente vai falar... Sobre o Primavera Sound, que Giazinho estava lá prestigiando Carly Rae Jepsen e Marina Sena. E também vamos falar, como o Fábio falou no começo do episódio, né? Sobre os nossas retrospectivas dos streamings desse ano. E aí, começando aqui com essas menções honrosas, a Beyoncé, a gente sabe, gosta mesmo de uma bela surpresa, né? Porque aqui nós, no Brasil, continuamos a chupar dedo e outras coisas... Enquanto o Renaissance, a Film by Beyoncé, não chega aqui, né? Que, se você não tá ligado, é a gravação da Renaissance World Tour, né? Que foi feita ao longo desse ano e que, em teoria, acabou, que tá aquela, né? Não veio pra cá. E, além disso, o filme só vai chegar aqui em 21 de dezembro. Porém, lá fora, o filme já saiu e aí a Beyoncé liberou a faixa My House, que ela canta nos créditos do filme. E é isso.
Muito bem, gente. Final de ano chegando. All I Want for Christmas is You aí subindo nos charts, com chances de chegar ao primeiro lugar nas próximas semanas. E Taylor Swift se consagrando como o ato mais ouvido do planeta Terra. Tem quem diga que é marmelada, que ela já sabia. E realmente ela já sabia, mas ela fez aí a linha agradecida. E lançou um presentinho pros fãs pra comemorar esse feito. Porque é isso, né? Ela faz tudo de caso pensado. Nem precisava ser muito inteligente pra saber que ela ia ser a mais ouvida do planeta Terra em 2023. You're Losing Me, que é uma From the Vault do Midnight sobre o término dela, né? Do namoro que ela teve com o loiro de 1,89 de altura. Tá disponível agora nas plataformas pra você dar o seu stream oficialmente.
Gente, Real Woman Vote for Trump. Lana Del Rey lançou um cover do clássico country Take Me Home, Country Roads. A música original é de 1971 e foi lançada na voz de John Denver, que também ajudou a canetar a música. Claro que a versão da Lana tem um twist só dela, né? É óbvio, Lana Del Rey. E eu não sei se já votaram nos Grammys, mas muito interessante ela tentar ganhar a bancada dos caipiras com essa movimentação, já que sim, ela é uma mulher conservadora.
A gente já comentou aqui algumas vezes sobre o próximo grande remake musical clássico que vai sair nas próximas semanas, que é A Cor Púrpura. A nova versão do filme de 1985, que foi dirigido pelo Steven Spielberg e baseado numa novela homônima lá de 1982, vai também contar com algumas mudanças feitas para o musical da Broadway, além de faixas inéditas, que serão interpretadas por artistas como Jennifer Hudson, Usher, Megan Thee Stallion, Missy Elliott e George Smith. A Alicia Keys deu início aos trabalhos com essa menção de agora, a lindinha música Lifeline, que chegou pra nós aí. Uma dúvida. Esse filme aqui tem alguma coisa a ver com negritude?
Sim.
Sim.
Tá bom.
E aí é uma coisa, tipo, essa nova versão não vai ser dirigida só pelo Spielberg. Vai ter uma outra diretora que acompanha ele, né? Eles estão dirigindo em dupla. Que eu vou olhar aqui, mas se eu não me engano, eu não sei se é a Oprah ou a Whoopi Goldberg. Acho que é isso, não é?
Whoopi Goldberg,
sim. Ver. O que eu tava lendo, na verdade, é que essa nova versão, o Spielberg não dirige, ele só produz. E também é produzido pelos mesmos produtores do musical. Mas ele vai ser dirigido pelo Blitz Bazzowilly, e o roteiro é do Marcus Gardley, que escreveu o roteiro do musical da Broadway.
Ah, eu não sei porque eu achava que uma delas tava lá. Tipo, eu realmente achava que uma delas estava envolvida, mas tudo bem.
Eu acho que uma delas é a produção, ó, produção Spielberg, Oprah e Quincy Jones. É isso, então.
Ótimo.
Todos ali no backstage.
Olha.
Indo com tudo. Lá fora sai no dia 25 de dezembro e aqui no Brasil chega na semana seguinte, em 4 de janeiro, se eu não tô enganado. Começando a divulgação do seu quarto álbum de estúdio, A Língua de Chicote Mais Famosa do Brasil, está de single novo. Inocentada pelo Tempo, a Karol Conká lançou Negona, uma parceria com Tasha e Tracy, que abre aí uma nova era para a rapper. A música também já chegou com clipe nas plataformas.
No meio da turnê Summer Carnival Tour e 9 meses depois do lançamento do álbum Trustfall, a acrobata moicana Pink liberou a versão deluxe do projeto, agora intitulada Trustfall Tour Deluxe Edition. O novo e segundo disco vem com 6 faixas, já conhecidas ao vivo, e 13 em estúdio. Dreaming, com Marshmello e Sting, que a gente já tinha mencionado aqui, essa música um pouquinho diferente. Irrelevant, a música política, literalmente irrelevante, do ano passado. E a nova All Out of Fight. A gente tinha falado sobre isso, né? Eu achei estranha essa edição deluxe. Tipo, coisas que não se combinam entre si.
Zero. A Pink adora
ela
fazer isso com os álbuns dela, né?
Tá precisando de rebranding. Ela tá precisando de rebranding urgente. Enfim, gente. Tell me all the ways you miss me. Se você, assim como a gente, achava Houdini rápida demais pro seu potencial, saiba que a Dua Lipa concorda com você. Porque ela, a albanesa, fez uma versão estendida maior que o namoro dela com o francês, da homenagem a esse mágico que agora tá com quase aí, ó, 6 minutos, essa nova versão, Houdini Extended Edit.
Realmente é quase a Napoleon das faixas ter 6 minutos hoje em dia. Mas tudo bem. Se o Fábio aqui já achava que a Zara Larsson estava com problemas de gerenciamento de carreira, agora ela tá realmente se afundando em neve. Pois a gatinha sueca vai fazer 2 apresentações natalinas essa semana, lá na Suécia, né? No seu país natal. E ela resolveu juntar algumas das suas músicas dessa época em um EP compilado chamado Honor the Light. Que vem, inclusive, né, é natalino, caso vocês não tenham entendido, e vem com as faixas Memory Lane e Winter Song.
Então acho que agora a gente pode falar sobre o que a gente vai debater aqui. Gente, essa semana, nesse final de semana especificamente, nos dias 2 e 3 de dezembro, rolou a 2ª edição do Primavera Sound aqui no Brasil. A primeira aconteceu no ano passado no AMB, no Distrito AMB, e a 2ª edição, ela foi marcada pela mudança de produtora. Então, enquanto a primeira era a Live Nation, agora a Tickets for Fun, ou a T4F, assumiu o Primavera Sound aqui no Brasil, e ele mudou de lugar e aconteceu em Interlagos, que era o lugar que a T4F Westlife já realizava o Lollapalooza. Inclusive, teve uma dança de cadeiras aí, né, esse ano nos festivais. É, a Live Nation e o Rock in Rio assumiram o Lollapalooza. E agora a T4F pegou o Primavera Sound, que estava antes com a Live Nation. Então, teve uma dança das cadeiras de festivais aí, que movimentou bastante as coisas. E esse ano, então, o festival aconteceu agora em dezembro. E foi uma edição... É, diferente do que rolou ano passado, primeiro com o line-up, né? Eu acho que todo mundo, quando saiu, acabou ficando um pouco desanimado, e isso refletiu nas vendas. É um fato de que esse ano, eu acho que eles esperavam um volume maior de pessoas no festival, tanto que ele não foi grande como o espaço que o Lollapalooza tinha, ele estava reduzido no tamanho mais ou menos que o The Town tinha de palcos, tá? Porque o espaço do The Town, ele ocupava todo o autódromo, mas os palcos estavam muito próximos uns dos outros. E lá no Primavera Sound, isso, tipo, eles ocupavam só realmente o espaço dos palcos. Então, isso é uma realidade, assim, desse festival. Eu achava que ele ia ser maior, até pela quantidade de artistas. E também uma coisa que rolou é que alguns artistas foram cancelando, né? Foram tirados do line-up, aí alguns foram substituídos. Então, rolou isso. Mas, agora falando sobre o festival em si. Gente, ano passado ele foi muito elogiado. Todo mundo viu na internet as pessoas elogiando o Primavera Sound. E eu fui esse ano e achei muito bom, de fato, assim, achei uma organização muito boa. Primeiro que, assim, muito fácil pra chegar e muito fácil pra ir embora. Óbvio que, estando com menos pessoas, isso facilita muito. Mas, assim, logo que você chegava, eles já estavam distribuindo muita água. Então, assim, eu bebi 1,5 litro de água no festival, sabe? Isso não é
de graça.
Isso não acontece. Sim, de graça. Garrafas, copos, tipo, a todo momento distribuindo muita água. Era muito fácil de circular lá dentro, porque os palcos, eles estavam numa distância muito menor do que as do Lollapalooza, e eles estavam muito bem posicionados, então estava dando para ver todos os shows de uma forma muito tranquila. E teve só um momento que eu senti que a circulação ficou travada, porque pareceu um pouquinho com o The Town. Tipo, pelo fato de não ter as pistas e a distância ser menor, acaba não tendo aquela organização de vai e vem que nem tem no Lola. Exato. Então, as pessoas, tipo, ah, eu quero ir, eu também quero. E fica aquele negócio, sabe? Então, rolou isso em algum momento, mas tranquilo e super administrável. E aí, os shows, assim. Eu fui especificamente pra ver a Carly Rae Jepsen e a Marina Senna. E foi muito bom. Tipo, o show da Carly, gente. Pelo amor de Deus. Tinham pessoas que conheciam a Carly Rae, óbvio, que estavam lá na frente, mas tinha muita gente que estava ali pelo festival porque queria ver Beck, que hoje é o dia do Beck, e The Cure. Então eles só estavam ali, sabe, ah, vou ver o que é esse show. Só que todo mundo gostou, assim, deu pra ver que, tipo, as pessoas que eram fãs estavam curtindo muito, e quem estava ali conhecendo a Carly estava, caraca, tipo, esse som é muito bom, a banda dela é muito boa, ela canta muito bem, e a música é muito boa, muito bem produzida, muito dançante, muito envolvente. Então as pessoas estavam dançando e se divertindo. E foi muito bom. Eu não imaginava que a Carly entregava tão bem os vocais enquanto ela dança. Isso foi muito legal. E ela é muito envolvente, assim, ela consegue fazer o rolê acontecer. Eu encontrei, por acaso, uma chefe minha lá, uma antiga chefe minha. E aí ela falou assim, meu, eu não conheço essa menina, ela é da Disney? Eu falei, não, eu expliquei pra ela quem era ela. E aí,
se o
Gia
gosta,
referência...
tem que ser da Disney, é só assim que funciona.
Exato. E aí uma referência que eu dei pra ela é, tipo, eu, assim, pra explicar, né? Eu falei, cara, ela é tipo a Kylie Minogue da geração Z, tipo, os gays amam e idolatram, e ela... faz uma qualidade musical muito boa, super bem avaliada pela crítica, e ela é muito forte dentro do nicho, assim, muito, muito respeitada. E aí, quando ela entendeu, ela falou, caraca, faz sentido mesmo, e foi muito legal. Eu gostei muito que ela abraçou demais, assim, os hits que, teoricamente, né, tipo, Call Me Maybe, I Really Like You, tipo, sabe, ela realmente pega esse momento, é o momento que ela desce, que ela vai, corre pro público, deixa a galera cantar, então, tipo, ela super abraça essa fase da carreira dela, isso é muito gostoso. Eu senti falta de All That, que ela não cantou, mas ela cantou várias músicas, tipo, Psychedelic Switch foi muito boa de ver ao vivo, ela dançando, nossa, gente, juro, foi, assim, uma arrebatação. E quando ela cantou... Runaway With Me, assim, as pessoas foram muito à loucura, muito, foi realmente aquele meme do tipo, quando as trombetas tocarem, a gente vai ser arrebatado e realmente a gente vai pro céu, é isso mesmo, assim, os boatos são reais, e foi muito gostoso, muito mesmo, assim, eu acho que seria muito gostoso ver esse show no Lola, porque a gente, né, muito mais pessoas estariam lá vendo, mas assim, ela agregou muito ao line do Primavera, eu achei que, tipo, tinha um público esperando por isso, e foi muito gostoso que a gente conseguiu ver nesse festival que tá tão bem organizado, tão gostoso de ir. A sensação que eu tive é a que a gente tinha quando a gente ia nos primeiros Lollapaloozas, que eram aquela vibe, sabe? Tipo, eu consigo chegar e ver o meu show. Tipo, eu consigo ver, inclusive, de perto. E tá tudo bem, tá todo mundo aqui, o festival tá acontecendo, super tranquilo. E essa sensação que eu tive no Primavera. Foi muito gostoso, eu acho que ela merecia isso. E Marina Sena, assim, cara, não tenho o que falar. Ela é uma popstar brasileira, realmente popstar, assim. Ela entra no palco, ela domina, ela cativa, ela é muito boa. As dançarinas, assim, entregando tudo. Tipo, as coreografias muito bem feitas. E hits, né? Tipo, por exemplo, as pessoas falaram, ai, Tudo Pra Amar Você não hitou. Tá bom, bota aí no show ali no Primavera Sound, pra todo mundo pra ver se as pessoas não estão dançando e cantando. Realmente são os números do Spotify que importam? Ou é realmente a resposta do público dela? E aí eu lembro muito do Fábio ter falado isso, tipo, ai, tá, o que que o número 1 no Spotify representa se no show os fãs estão cantando e a carreira dela tá acontecendo, sabe? Tipo, ela não precisa disso. E ela é muito boa, cara. Tipo, eu acho ela fascinante. A forma como ela cativa a galera, ela dança, ela seduz, ela entrega. E aí eu fiquei até me perguntando, qual a idade de Marina Sena? Vocês sabem? Eu não sei.
Acho que ela 20.
Ela é mais nova que o João?
É mais nova que o João.
E muito diferente, né, o perfil de público, porque ali, assim, o Primavera Sound foi também o primeiro festival e pouquíssimos eventos que eu fui grandes na vida em que o banheiro masculino tinha fila e o feminino não, né, porque gays, tipo, gays, Marina Sena e Carly Rae Jepsen lotado de gay. E um público totalmente diferente de consumido que o do João, assim, pensando que os dois têm uma idade próxima e tal... E os dois são muito bem sucedidos dentro dos nichos em que atuam. E eu achei isso curioso, uma coisa que eu reparei. Eu falei, caraca, tipo, se fosse um show do João aqui, seria completamente diferente. A forma de performar, as músicas, o público. E eu achei isso bem interessante de analisar e comparar, não no mau sentido. Mas eu adorei, achei ela assim, popstar quality, sabe? Tipo, ela chega e entrega. E eu gostei muito desse show, muito mesmo, valeu muito a pena. Atrações nacionais realmente fazendo grande diferença no line dos festivais que a gente tem visto por aqui. Acho que é isso. Vocês têm perguntas, coisas que vocês querem saber?
Eu tenho duas perguntas. Qual música a Carly abriu e fechou o show?
Ai, ela fechou com Cut to the Feeling. Ela abre com Let's Sort the Whole Thing Out, do Dedicated. E depois vem Runaway With Me, que, tipo, pra mim é mais...
Entendi.
De fato.
Super, é a abertura.
A primeira é uma intro. Assim, não é abertura,
isso, a
Taylor é um prólogo.
Abre com Miss Americana, tipo, tá.
Isso.
É.
Não é
sim.
Isso, sabe? Runaway With Me é realmente a abertura.
Não, entendi. E eu fiquei muito com o negócio na cabeça do que você falou da dança das cadeiras dos festivais. E faz sentido, né? Talvez pro Lola e pra organização que faz o Rock in Rio, que é um festival mais... popular, no sentido de volume de gente, talvez um pouco mais megalomaníaco, e levar de volta para T4F um festival mais indie, porque a gente sabe que ao longo dos anos o Lola perdeu essa essência que sempre foi pela música para virar pelo rolê.
E o Primavera é total indie, gente. Assim, total indie. É que pra gente, a gente classifica dessa forma. Porque foi muito bem dividido, assim. Acabou o show da Marina, eu fui embora porque primeiro eu tinha que gravar podcast, etc. Eu super ficaria pra assistir as outras
bandas.
Ai,
comprometida. Aqueles.
Ah, não, mas é sério. Brincando. Tipo, tô cansado, entendeu? Hoje não tava, não era... Eu não fui para o festival, entendeu? Mas é isso. Foi muito dividido, assim, o dia. Tipo, você percebeu que tinha muito gay. Isso era ótimo. E depois estava chegando uma galera do rock, assim, sabe? Pra ver, tipo, indo embora e chegando, assim. Então,
hoje é The Cure,
então foi
né?
Muito... É, The Cure e Beck já tinha ido também.
Sim.
Tá.
Ah, é muito bom. Eu fico feliz e triste. Eu acho que a Carly
Feliz-te.
Rae Jepsen. Eu acho que a Carly Rae Jepsen deveria ter vindo no ano passado, quando teve toda aquela a euforia de Charli XCX, de Lorde. Eu acho que ela ia estar muito no público dela, sabe? Tipo, ia
Muito,
ser absurdo.
muito.
Ia ser uma missa que nem a da Charli XCX. Ele parecia um culto. Eu acho que ia ser muito mais essa vibe. Pelos vídeos que eu vi que você mandou e, enfim, postou, não parecia muito cheio. Parecia que tava bom, mas sei lá. Tipo, eu fico preocupado com isso. Tenho medo
Sim.
das coisas deles virem aqui e falarem, nossa, que flop! E não voltarem mais.
Não, mas eu acho que o show do Rio mostrou pra ela o quanto o negócio é forte, sabe? Assim, tipo, ela tem um
Ela tá
público aqui. E eu
felizíssima. Eu vi
pensei
os stories
muito.
dela, tipo,
O show foi
apaixonada.
bom, tipo, a galera empolgou, mesmo quem não conhecia empolgou, sabe? Porque ela entrega. E eu pensei muito em vocês, assim, porque a gente tem falado muito do Lollapalooza e dos festivais no Brasil, e eu pensei o quanto vocês não iam gostar de estar lá, sabe? Pela fora as atrações, mas tipo, pela estrutura, vocês iam gostar de ir, chegar, aproveitar, banheiro ótimo, fila, sem fila para as coisas, ia conseguir comer, descansar, sombra, água e sem sofrer. Eu acho que a gente merece muito isso e vocês iam gostar demais de estar lá, assim,
Eu vi
nesse
até
sentido.
um tweet que você respondeu que, tipo, parece que teve alguém que conseguiu ir de carro e parar na rua da entrada, tipo, não no estacionamento e, tipo, de boaça, assim.
Eu
Você
fiz
mesmo.
isso. Porque
Ah!
eu dei o search, né? Tipo, Primavera Sound de parar na rua. E aí eu achei, perguntei pra pessoa e aí eu fui.
Entendi, que bom.
Porque eu não queria ir de trem, gente. Assim, o Detão me
Quebrou.
traumatizou e aí eu fui de carro. Porque também eu imaginei que ia estar mais vazio, não era na mesma proporção do Lola, e aí eu fui.
É, e isso é uma pergunta, são vários palcos, tipo, ele não parece. É proporcional, tipo, mesmo, claro, não necessariamente você tá pegando um lugar grande, você tem que lotar o lugar para valer a pena. Mas, tipo, pensando que talvez o público tenha sido o mesmo tamanho do ano passado no AMB, só que ano passado foi apertado e esse ano foi super confortável. Você acha que vale a pena?
Valeu, ó, os três palcos estavam cheios. Tipo, cheios no sentido de, tipo, tinha gente ali esperando algum show. Então você andava e os três estavam com pessoas. Não era aquela coisa do começo do Lolla, que a grade só tem uma meia dúzia de galera e fica vazio. Não, os três estavam cheios.
Entendi.
Não tava cheio de insuportável, tipo, Miley no Budweiser. Mas estavam os três cheios. Então, tipo, não dá para falar que o festival flopou. Não flopou. Ele tinha ali o seu público e a galera tava lá esperando mesmo. Então, não aconteceu. Tipo assim, eu acho que ano que vem ele vai acontecer e vai cada vez crescer mais.
Ainda
Tá
bem.
ótimo. Que bom. Acabei minhas dúvidas. Achei ótimo.
Eu também. Então vai, Armin. Manda aí a gente fazer o que a gente tem que fazer.
Eu ia passar essa funfa pra você. Mas eu faço, tá tudo bem. Esse momento agora, a gente quer só assim passar de alguns highlights, alguns destaques das nossas retrospectivas, né? Eu no com Apple Music Replay, o G e o Fábio com o Spotify Wrapped. Na verdade, eu nem sei, você tá com Apple Music ou você tá com o Spotify,
É,
Fábio?
eu tô com os dois, gente. Por isso que eu demorei pra entrar aqui na chamada com vocês antes, porque eu tava olhando dos dois. Porque esse ano o que aconteceu foi o seguinte: eu sempre fui muito fã do Spotify e eu ainda sou, mesmo usando a Apple Music, eu acho o Spotify superior. Só que eles não, né? O banco emitiu um novo cartão pra mim e aí o meu Spotify foi cancelado. Eu fiquei com preguiça de entrar lá e eu queria jogar jogos no meu celular. E aí eu falei, ah, eu vou assinar o Apple Arcade. Aí eu vi que tava, tipo, muito mais valendo a pena eu assinar o todo, tipo assim, ah,
O
Apple
Apple
Music com
One.
Apple Arcade e, tipo, tudo, do que eu pagar um Spotify que ia ser, sei lá, só o Spotify ia ser 15. 15 ou. Acho que é uns
20?
15, R$ 13. Não, 15, R$ 13 mais barato do que assinar tudo isso da Apple. Daí eu falei, ah, não. Não vai valer a pena, porque tá 20 e pouco. O negócio da
Sim.
Apple eu tô pagando menos de. Eu tô pagando 30 e pouco. Então,
E aí, com
tipo.
tudo, com iCloud, etc.
Aí eu falei, ah, não. Só que isso. Então, quer dizer, o meu Wrapped, ele é quebrado. De janeiro até setembro tá no Spotify. E de setembro pra frente. Janeiro até agosto. E de setembro pra frente ele tá no Apple Music. Então tá estranho.
Tá bom.
Mas eu peguei
Tudo
as
bem.
coisas.
Tudo bem. Vocês querem falar... Isso a gente já falou, trouxe ano passado, mas acho que fala muito sobre como a gente consome música. Vocês querem falar o total de minutagem que vocês escutaram durante o ano?
Se quiser, eu faço sua conta. Eu escutei muito pouca música. Não. Eu escutei muito pouca música esse ano. Ano passado eu escutei 72 ou 77 mil minutos. Esse ano eu escutei 33 mil minutos. E eu tenho consciência de que eu escutei pouca música esse ano. Foi algo que eu quis. Porque...
Foi tipo metade, menos da metade.
Foi menos da metade. Eu comecei a trabalhar esse ano muito ouvindo sons aleatórios. E tipo, no YouTube tem umas lives de jazz. E aí eu deixo na live tocando um jazz ali, uma música ambiente. E eu trabalho ouvindo isso. Eu não escuto mais música pra trabalhar. Meu fone quebrou, tipo, eu perdi meu fone em momentos, então eu não vou mais pro trabalho escutando música também. Então, tipo assim, eu tô ouvindo muito menos música do que eu ouvia antes. Isso é real, um fato consumado.
E ainda assim, foi mais do que eu. É que o Apple Music Replay, isso é uma outra coisa que vale a pena dizer. O do Spotify, se eu não me engano, a contagem dele vai até o final de setembro ou final de outubro. O do Apple Music, ele vai se atualizando, então se, tipo... 1 de janeiro você olhar, ele vai estar aí de fato fechado, né? Então, o Apple Music, eu tinha tirado print na quinta-feira, eu tava com 28 mil minutos e agora eu já tô com 29 mil, tipo, né? Não houve mil minutos, mas teve uma diferençazinha. Mas foi mais do que o ano passado, que se eu não me engano tinha sido 25 ou 27. E eu tô num processo ainda... Pra quem não sabe, eu tô morando com o Rodolfo, e uma coisa que eu fazia muito antes era ouvir música alto no computador. Então eu só dava play e eu não ficava de fone, eu não gosto de ficar de fone dentro de casa. Então eu tô nesse processo de me acostumar a ficar de fone mais tempo, claro, e ouvir mais música de fone, que é uma coisa muito tosca, mas eu pegar o fone e colocar pra ouvir música, eu, tipo, só deixo pra lá e, tipo, fico meio que no silêncio mesmo, ou com som do ambiente. E tá tudo bem. Mas acho que, ainda assim, esse aumento também diz respeito a eu parar de ouvir CDs no carro e só ouvir streaming no carro, que é uma coisa que eu comentei com vocês já antes, que não faço mais, pois não tenho um carro com input de CD.
Realmente faz toda a diferença, porque eu ouvi 78.978. 78... Ai, não sei falar mais.
Tá bom. Sequelei.
78.978 mil minutos. E eu não sei se eu aumentei ou diminuí. Eu não lembro mais, tá? Pra ser sincero.
O Spotify te fala. Tipo, nas últimas telas. Nas últimas telas ele te fala, tipo... Ah, e aí? Ano passado você ouviu isso, hein? Foi maior ou menor? Eu fiquei, tipo, meu bem. Se você tá me perguntando isso... Você claramente não sabe fazer uma conta.
Ah, eu não sei mesmo.
Eu acho que foi maior o seu esse ano do que o ano passado.
Será? Deixa eu ver.
Eu acho que eu ouvi mais música que você ano passado.
Que absurdo. Mas eu não mudei nenhum dos meus hábitos, assim. Acho que pelo contrário. Uma coisa que eu faço muito é andar pela casa ouvindo música alta mesmo, assim, no celular. E aí depois eu cruzo com meu pai, que também tá ouvindo música alta. E a gente faz ali um remix de sei lá, All Too Well da Taylor Swift com Sade, tipo, sabe? Essas coisas, assim. E eu continuei ouvindo a mesma coisa, assim. Não tem muito o que dizer. Ouvi horrores.
Lacrou. Então vamos falar sobre o que, de fato, a gente ouviu. Primeira coisa bem básica. Gênero. Pop.
Pop foi o maior gênero que eu escutei.
O meu top 5 é pop, alternativo, dance, Rodolfo, singer-songwriter e alternativo adulto. Aí realmente eu falei, socorro, eles fizeram essa quebra, agora já foi.
Eu, na verdade, eu tenho dois tops diferentes, né? O do Sim. Spotify, eu tenho pop no topo, urbano latino em segundo lugar... Pop LGBTQ+, Modern Rock e Pop Nacional, são esses os gêneros. E aí no Apple Music, eu tenho... Ele casa ali no pop, então tipo, pop. Só que em segundo eu tenho alternativo, em terceiro pop em espanhol, em quarto pop rock e em quinto música latina. Foi um ano de latinidades, porque eu sou
latina.
Muito.
Sim, uma mulher latina. Eu sou brasileiro, e não apenas brasileiro, mas carioca. Porque meu segundo lugar ficou com funk carioca, aí embaixo, nova MPB, urbano latino e rap. Não sei de onde. Ah, eu talvez saiba. Sei. Sei lá, talvez saiba. Nossa, gente, eu sequelei horrores, assim.
Sim,
Primavera Sound
amigo.
realmente
Bateu
acabou com o meu
bem forte.
cérebro.
Não,
Bateu.
e você organizou um
Mas sabe o
evento
que
esse final
é?
de semana. Todos nós tivemos,
É.
assim, uma semana movimentadíssima. É
Foi uma
dezembro.
sexta-feira de eventos, né? Quem segue o Armelin sabe. E aí depois, sábado, um grande evento. E aí hoje mais outro. Então, assim, eu
Coçando
tô
como quem não
realmente
quer nada.
exausta.
Não foi de
Coçando o rosto.
propósito.
Ui,
Não.
até parece. É, não,
Não
foi
foi.
um grande sábado. Eu trabalhei, eu fui pro evento do Jean, daí eu trabalhei, daí. Ai, gente, grande dia. Porque na sexta eu não trabalhei porque eu tava no evento da Armin. Aí, ah, que loucura, gente. Enfim, o que a gente tava falando mesmo?
A gente falou de primeiro
Gêneros.
gêneros. E aí agora a gente pode, acho que, ir pra artistas.
Pode ser.
Eu.
Artista ficou igual, gente, pra mim,
Nos
nos dois.
dois, então, você tem uma consistência aí realmente.
Não, não muito igual, mas tipo, são as mesmas pessoas que aparecem. É que o Spotify, ele só te dá 5, né? O Apple Music te dá 15. Então, tipo, aparecem as mesmas coisas. Mas é engraçado que no Apple Music eu ouvi mais coisas que eu gosto do que coisas que eu precisava. E no Spotify eu ouvi muita coisa que precisava por causa do podcast, né? Então, por exemplo, eu tenho. Desculpa, Armin, roubar seu protagonismo, mas Taylor Swift foi top artist desse ano, pra mim, tanto no Apple Music quanto no Spotify, só que ela lançou dois álbuns esse ano, né? Então eu acho que, assim, tá mais que justificado. No Spotify, Luísa Sonza ficou em segundo lugar, Emília ficou em terceiro lugar, a cantora argentina, em quarto lugar, Karol G, e em quinto lugar, o Jão, que foi uma das últimas coisas que eu escutei antes da minha assinatura premium do Spotify e pro Beleléu. O Jão não aparece no top 15 do meu Apple Music, porque eu não escuto o Jão, meus amores. Então, assim, não tenho o Jão aqui, só que no Apple Music eu tenho Taylor Swift em primeiro lugar, Emília em segundo lugar, Little Mix em terceiro lugar. Que realmente
Adorei.
eu escuto, gente, eu escuto muito, eu nunca soltei a mão das misturinhas. Kylie Minogue em quarto lugar, porque quando saiu o álbum dela eu já ouvi pelo Apple Music. E Luísa Sonza em quinto lugar. Então a Luísa Sonza repete Taylor Swift e Emília também, só muda ali Jão por, sei lá, Kylie Minogue e Karol G por Emília. Só que a Karol G aparece no resto do meu top 15. Então,
Eu
é isso.
tenho quatro mulheres loiras no top 5 e juro por tudo, quatro mulheres loiras e um grupo de garotos de Minas Gerais, que é a banda Lagum. Querem adivinhar as quatro mulheres loiras?
Quero. Luísa Sonza, Taylor Swift.
Miley
Sim.
Cyrus.
Sim.
Falta uma.
Falta
Tá
uma.
fácil, tá fácil, tá fácil.
Tá fácil?
Tá fácil, é tipo eu vi duas vezes o show dessa mulher loira esse ano.
Então é
Em dois
nacional.
momentos diferentes. Não.
Ela não é
Não,
internacional, eu acho.
ela é internacional.
Ah, ela é
Eu vi du...
internacional.
Ela veio duas vezes pro Brasil esse ano. Ela teve hits, não hits tipo na Billboard, mas ela teve hits no mundinho pop, assim, ela super aconteceu.
Sabrina Carpenter.
Ela.
Óbvio. É uma loirinha,
Uma
loirinhazinhazinha.
loirinha, nossa, uma loirinhazinha.
Uma loirinhazinha.
Pequenininha com seu tamanquinho. Isso a.
Primeiro lugar, Miley. Segundo lugar, Taylor. Terceiro lugar, Sabrina. Quarto lugar, Lagum. E quinto, Luísa Sonza. Fiquei feliz com duas atrações nacionais no meu top 5. E realmente, eu vi muito Lagum. Eu e o Fábio fomos no show da banda Lagum esse ano. E esse álbum
Sim.
deles é novo. Eu acho que é Depois do Fim que chama. É muito, muito bom. E eu ouvi bastante.
Eu gostei muito. Eu vou falar meu top 15, gente, desculpa, porque assim, eu achei que foi assim, ótimo. Taylor, Kelly, Ed Sheeran, achei estranho, mas ok. Miley Cyrus e Sam Smith no top 5. Achei que foi assim, com lançamentos.
Caraca, Sam.
Também achei estranho. Mas é que eu começo a perceber que tem, tipo, Ed e Sam também são influências porque são coisas que o Rodolfo gosta bastante. E eu acho que talvez no carro a gente acaba ouvindo coisas mais em comum.
Sim.
É, meu complemento de top 10 foram outros artistas que eu gosto ou que tiveram bons lançamentos. Então a gente teve Troy, Pink, Ru, Ariana Grande e Olivia Rodrigo. E pra fechar... Eu fiz a cota do gay, rapidinho. Renee Rapp, Jessie Ware, Carly Rae Jepsen, Kylie Minogue e Sabrina Carpenter.
Ah, não, posso falar? Isso aí...
Apoiei.
Isso aí é um line-up de Primavera Sound, que você acabou de descrever aí, esse bubbling under do seu top 5. Bubbling
under. Ai, nem no top da Armin elas conseguem pegar o chart principal. Né?
Vocês querem falar de músicas mais ouvidas?
Vamos.
Sim.
A minha é um esculacho, assim. Eu achei até... Eu entendi, porque realmente eu ouvi muito Miley Cyrus por causa do álbum e eu fiquei fascinado com ela no começo do ano. Então, em primeiro lugar, obviamente, Flowers, que eu ouvi 561 vezes.
Achei uma loucura isso. Uhum. Você ouviu mais do que uma vez por dia. E, tipo, a música não saiu 1 de janeiro.
É. Sim. Ela saiu no dia 13 de janeiro. Segundo lugar, Nonsense, da Sabrina Carpenter. Aí, em terceiro lugar, Kill Bill, da SZA, que é um álbum que... Como ele saiu no final do ano passado, eu acho que pegou aquele limbo do Spotify, sabe?
Sim.
Porque a SZA realmente deveria ter mais destaque aqui, não só com Kill Bill. Em quarto lugar, River, da Miley. E em quinto, Jaded, também, que são músicas que eu ouvi bastante do álbum, né?
Maravilha.
Se realmente...
Eu escutei No CV, foi a minha mais ouvida no Spotify. Aí tem diferenças, né? No CV com da Emília com a Ludmilla. Aí Los Del Espacio em segundo. Estranho, porque eu não sei explicar essa, mas tudo bem. Worth It, da Kobe Kelly, em terceiro lugar.
Amigo.
Pois é. Calm Down em quarto lugar. E Cowboy Like Me em quinto lugar. Aparentemente eu perdi a mão do meu Spotify. Eu não sei porque eu escutei tanto assim Cowboy Like Me. Nem é minha favorita do Evermore. Mas tudo bem. Foi isso. E no Apple Music, aí já tá um pouco diferente. Eu queria falar também. GTA, né, da Emília, é a minha mais ouvida, porque eu tô fissurada nessa música. Iguaria, da Luísa Sonza, em segundo lugar. Amigos, do Pablo Alborán com a Maria Becerra, em terceiro lugar. Breakup Song, do Little Mix, em quarto. E em quinto lugar, Hands. E aí, eu queria trazer menções honrosas pra Kill Bill, que também tá ali no meu top 10. I Touch Myself, The Divinals, porque eu amo essa música. Eu ouço muito indo pro trabalho, tipo, nada a ver com o que ela preach. E também Over My Head, do The Fray, que é, tipo, uma música de muitos anos atrás.
Nossa,
que eu
The
amo.
Fray.
Foi meu décimo artista mais ouvido esse
How
ano.
To Save a Life, lembra?
How to Save a Life. Essa... E é do mesmo álbum de How to Save a Life, essa Over My Head.
Nossa, gente. Caraca, que legal.
Pois é.
O meu top 5 de músicas é um pouco mais... É bem alinhado, mas achei um pouco mais... sei lá, achei mais. Vampire. Depois vem uma tríplice de Kelly com Me, Mine e Lighthouse. E fecha com What's the Time Where You Are, do Troy. É o meu top 10. Mas aí inclui todos os artistas mais ouvidos. Tem mais de Miley, tem Rue. Tem Cruel Summer em nono lugar. Tem Seven Rings, da Ariana, em décimo lugar. E é isso. Achei...
Gente, eu ouvi muito Rush e What's the Time Where You Are. Eu achei estranho não estarem no meu top 5, sabia? Tipo, mas tá no top 10.
É que, amigo, 500 e tantas reproduções de Flowers, aí você realmente dificultou.
Mas, ó... eu vou falar o top 10. Beleza, já falei o top 5, né? Aí depois insisto, Rush. Sétimo, Feather, da Sabrina Carpenter. Oitavo, Love Like This, do Zayn. Lembra dessa música? Eu ouço ela também todo dia. Home to Another One, da Madison Beer, que eu amo.
Eita!
E Dance the Night, da Dua Lipa. Vocês não gostam da Madison, né? Vocês não gostam de uma blogueirinha, né? Vocês não gostam de uma influenciadora.
Não, acho que ela devia ganhar dinheiro fazendo publi mesmo. Gente, que diversos, né? Menos o Jean, que de novo ficou com o Miley Cyrus ali no topo.
Exato. Tem uma outra quebra da Apple Music que pra mim
gente,
faz sentido.
Gente, eu surpreendi.
Você acha?
Não teve DM em... Não é que não teve DM. Nada esse ano.
Por quê? Não teve não nenhum teve lançamento. Isso, realmente. Ah, não. Teve sim. Teve o Revamped.
Teve o Revamped. Ah, mas é porque, tipo... Quando chegou já em outubro, foi um show, tipo...
Não foi. Realmente.
É, teve o Revamped. Mas realmente, assim, não ter DM me surpreende do Jean. Mas nada me surpreende do resto. Diferente do meu próprio rap, que teve Kobe KLA em terceiro lugar. Tipo assim, what happened? Sei lá.
Isso foi atípico.
Mas eu amo ela, mas é que tipo... Eu literalmente ouvi só essa música, o resto eu não ouvi mais.
Inclusive ela faz show essa semana aqui em São Paulo, né?
Ai, faz. Eu queria muito ir, mas eu não vou porque eu tenho outras prioridades.
Pra fechar, eu não sei se... Pra mim faz muito sentido essa quebra, não sei se pra vocês também... Mas o Apple Music dá álbuns mais ouvidos e playlists mais ouvidas. No meu caso, a playlist mais ouvida é a do Farofa, pra ouvir pauta. Então, assim, inclusive é a única que eu escuto. Mas de álbuns, eu acho super válido aqui, porque a Kelly tem sim o número 1 nos meus charts, que é Chemistry, como álbum mais ouvido. Depois em Fourth Wall, do Rue, então realmente gosto muito do gatinho. Endless Summer Vacation, da Miley. Trust Fall, da Pink, com todos os Qs e pesares. E Gloria do Sam Smith também com todos os Qs e pesares. Ou seja, eu apoio os meus fandoms mesmo, né, nos momentos de crise.
Os meus álbuns mais ouvidos foram .mp3 da Emília, 1989 Taylor's Version, Tension Deluxe, La Cuarta Hoja do Pablo Alborán e Between Us do Little Mix. Em sexto lugar, e isso eu queria muito pontuar aqui, Esquinas da Becky G. A Sabrina Carpenter da
América
Latina.
Esse álbum é muito bom.
É muito bom.
Como uma dúvida, quem é Pablo Alborán? E como vocês veem os álbuns mais ouvidos? Eu não achei isso na minha
não retrospectiva. Não tem no Spotify. O Spotify do Apple não dá Music. Isso.
Mas eles davam antes, lembra?
É, mas é que eu acho que como lá é muito, tipo, singles e tal, tipo, eu acho que eles não focam tanto nisso.
E outra coisa, eu não consigo ver o comparativo de minutos do ano passado. Não achei aqui, mas tudo bem.
Amigo, depois eu te mando, então... Onde tá a página, aí você vê. Pablo Alborán é um cantor espanhol que é gay. Mas eu não sabia que ele era gay, só ouvia. Mas ele canta umas músicas, assim, espanholas, romântica, louca. E eu gosto desse último álbum dele, que é o La Cuarta Hoja. E é isso, eu escutei bastante esse ano.
Nossa, você realmente é latina.
Tô procurando aqui já pra eu ouvir. Gostei.
Eu sou latina, sou espanhola, eu sou um pouco de tudo, né? Aqui é sobre hablar. Mas entendi. É isso, gente. E aí, eu queria fazer um adendo, além disso, que é uma coisa. Primeiro, né, agradecer aos ouvintes que escutaram o Farofa Conceito. Meu podcast mais ouvido também foi o Farofa Conceito. Mas me surpreendeu falar e Mar não está, mas é que eu acho que ele tem uma frequência de lançamentos de episódio mais baixa. E aí, tipo, como é por minutos escutados, acaba que isso atrapalha.
Uhum.
Mas... Farofa Conceito foi o meu mais ouvido esse ano. E eu queria agradecer a todo mundo, todos os ouvintes que também tiveram o Farofa Conceito ali entre os mais ouvidos. Porque isso pra gente importa muito e deixa a gente muito feliz. Especialmente quando vocês ouvem e interagem. Se vocês só ouvem e não interagem, a gente também fica feliz. Mas a gente fica mais feliz quando vocês ouvem e interagem. É, porque a gente só fica sabendo no fim do ano, quando a gente aparece ali como mais ouvido de vocês. E a gente fica feliz de ainda estar... nos mais ouvidos de muita gente, nos top 10 de muita gente, nos top 5 de muita gente, porque agora qualquer esquina que você vai tem um podcast diferente, né? Então pra gente é muito significante que as pessoas continuem escutando e cada vez mais escutem também.
Com certeza absolutíssima. O Apple Music é quebrado do Apple Podcast e aí não tem uma retrospectiva de podcasts, mas com certeza seria o Farofa Conceito em primeiro lugar. E... a gente retribui todo esse carinho, todo esse amor com o que está chegando nas próximas semanas. Que se você já é farofa de carteirinha com muitos pop points, você sabe. E se você não sabe, a gente faz a maior premiação da podosfera musical. Então vem aí, Farofa Conceito Awards 2023.
Vem forte, gente.
E aí
é
você
isso.
Vai descer esse dedo pra votar, entendeu? Porque eu não quero... Ai, meu favorito não ganhou. Votou? Então não tem o que reclamar, entendeu? Como é que é aquele negócio do BBB? Tipo, textão não decide paredão.
Textão não decide paredão. Thiago Leifert, nessa daqui você fez história. Gente, é isso. Até semana que vem.
Inté, um grande beijo. Um grande
gente.
Abraço e um grande obrigado por tudo. E estamos aí.
Tchau!
Alô. Obrigado, gente. Tchau.